órgãos e emoções. A base da medicina tradicional chinesa está no entendimento que todo o universo veio de uma substância primordial que, a essência de todas as coisas, que se dividiu em duas forças. O yin e yang guiam de uma maneira constante todo o seu funcionamento e sua dinâmica de energia vital, mas o homem adoece por seus mecanismos de contradição de consciência interna, enfermidades autoimunes e autoagressivas, ou fazem por meio de agressividade do espaço interior, contaminação, propaganda, competitividade, consumo ou seja o estresse. Observe o equilíbrio do corpo, alinhamento dos ombros, dos pés, a linha mediana do corpo conservando seu eixo central, curvatura da coluna e cabeça. A influência meridiana e dos centros de energia estão ligados diretamente à postura. Isso serve como parâmetro para se situar qual aplicação terapêutica correta sobre os diferentes fatores que induzem a enfermidade. A doença acarreta uma experiência surpreendente e nova para a consciência de viver do ser. E esse busca imediatamente os motivos que lhe levaram a tal experiência. Tudo isso constitui a descrição da busca dos motivos que induzem o desequilíbrio. Antes que viéssemos ao mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta, um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores. Juntos eles formam o sonho da família, da comunidade, de uma cidade, de um país, finalmente o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade: suas crenças, leis, religiões, suas diferentes culturas e formas de ser, suas escolas, eventos sociais e feriados. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar e os seres humanos que vivem antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. O sonho exterior possui tantas regras que, quando um novo ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas, usando nossa atenção, somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano de nossa mente. Foi assim que aprendemos tudo o que sabemos, nos transmitiam as informações na infância através da repetição, concordamos e acreditamos. Aprendemos a nos comportar em sociedade, em que acreditar e em que não acreditar, o que é bom, o que é mal, o bonito e feio, o certo e o errado. As crianças acreditam em tudo que os adultos dizem e nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Somos domesticados da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. FOMOs. Treinados da mesma forma que qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que a mamãe e papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que nos voltamos contra as regras, fomos punidos. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo do dia. Por isso ficamos com receio de sofrer o castigo e também com medo de não ganharmos a recompensa, a atenção dos pais, irmãos, professores e amigos. Logo desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. A sensação é tão boa, que continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça, então passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar, só para ser suficiente bons para as outras pessoas. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Tornamo-nos cópias das crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Todas as inclinações naturais são perdidas no processo da domesticação. Nosso livre andar de energia é bloqueado pelo desejo de sermos como os outros, pelas emoções geradas no exterior e trazidas para o interior, estagnando o movimento dos fluidos corporais. Essa força se manifesta em 5 movimentos e a variação desse movimento forma tudo o que existe no universo. Os movimentos se refletem em nós, no nosso corpo, em nossas emoções e mente, formando uma rede de interações entre todos os campos a partir de uma substância comum, denominada de Qi. Esta energia Qi circula conectando estes vários aspectos do nosso ser. Ela flui pelo corpo humano de forma regular, formando os canais energéticos que são imateriais. Estes canais são chamados de meridianos. Estes conduzem a energia que percorre o corpo. Estes canais são vias de um sistema circulatório que, junto com sangue, estruturam a vida e a harmonia. Os meridianos são canais por onde circula a energia do alto para o baixo e do baixo para o alto, ou seja, eles possibilitam que a energia percorra o corpo humano da cabeça aos pés. Existem vários meridianos. Por aí entendem-se os órgãos chamados duros e inteiros, produzem energia: rins, fígado, coração, baço, pâncreas, pulmões e a função circulação e sexualidade, pericárdio. Por Yang entendem-se as vísceras ocas que fazem circular tanto materiais quanto energia: bexiga, vesícula biliar, estômago, intestino grosso e a função triplo aquecedor. Na circulação de energia, existe uma exequência energética que passa de um meridiano para outro sucessivamente, circuito que se completa nos 12 meridianos no final de 24 horas. Igual paralelamente a esta circulação dos 12 meridianos, na grande circulação de energia, existe uma outra que passa do vaso governador para o vaso de concepção. De uma maneira contínua, é que também se completa em 24 horas. Atribui-se ao início da circulação de energia, quando esta onda energética está no meridiano do pulmão, pois este é o primeiro ato autônomo que a criança realiza logo após o nascimento. Respirar ponto existe um período do dia em que cada um dos meridianos tem a sua energia normalmente num ponto máximo, para que haja um gradiente que permita um fluxo energético. O início da circulação, que começa pelo meridiano do pulmão, tem um fluxo máximo de energia das 3 horas às 5 horas da manhã, e assim sucessivamente. Saber do horário de cada meridiano é importante, pois como é um fluxo energético, o momento do fluxo máximo é também o momento que o órgão se torna mais frágil e neste período está sujeito a certas manifestações patológicas. Por exemplo, é no período matutino que os problemas de asma bronquica acontecem, a incidência de problemas cardiovasculares no período da manhã ou que antecede a máxima, as crises de vesículas no horário de meia-noite. Em consequência deste relógio energético, existem momentos ideais para o tratamento. Em outras palavras, podes utilizar dos horários para decidir qual movimento ideal para o tratamento. Usando ponto para sedação no dado meridiano para diminuir o fluxo energético é o momento do Z horário ponto sedação hora do meridiano. Tonificação hora seguinte ao da sua função, ou no horário anterior. Assim lembramos que os centros de energia da base, umbigo e plexo solar são os detentores básicos da vida que alimentam a vontade do indivíduo. O centro de energia do coração é um desbravador, transforma energias pessoais em sonhos, e a vontade de amar e ser amado até os limites do universo. Ele representa o equilíbrio entre os três centros de energia básicos e três centros de energia superiores. Os três centros de energia superiores, garganta, fronte e coroa, são a copa de essa grande árvore vibracional unindo as raízes e o tronco do centro de energia básicos aos corpos sutis ou transpessoais. Se os básicos se resumem à ação, o coração ao sentimento, os superiores, têm a função do pensamento racional e a ligação com o divino. Ponto na acupuntura, sincronia das energias nos ensinam como estas estão agindo e circulando ao longo do ser humano. O enrijecimento muscular reflete excesso de energia meridiana, da mesma forma flacidez ou fraqueza. Significa a perda de energia e normalmente está começa a ser exaurida pelos chakras. Observe sempre o equilíbrio do corpo, alinhamento dos ombros, dos pés, mediana do corpo conservando o eixo central, curvatura da coluna e cabeça. A influência meridiana e dos centros de energia estão ligados diretamente à postura. Ponto acupuntura ao ser interligada com os padrões emocionais do cliente, dão a leitura adequada e o desequilíbrio meridiano. Apenas confirmaremos depois com os pontos de alarme. Ponto identificar também o padrão emocional predominante perante a vida nós dá uma leitura rica de informações. Nesse padrão emocional temos 5 posturas básicas. Age errado em primeiro lugar e depois age certo.
Plus.
Quando um dos pontos apresentar desconforto sendo levemente pressionado, é sinal de que alguma correspondência encontra-se com excesso de energia. A experiência nos mostra que quando não incomoda o ponto de referência e ao ser pressionado um pouco mais forte que o normal, se nesse momento apresenta desconforto, significa que este ponto está com carência energética. Muita bibliografia existe para determinar e tratar estes pontos. Já na prática, a simples terapia corporal deslizando o polegar no ponto problemático corrige as desordens energéticas, independente se existe excesso ou carência de energias. Foi visto em aula e depois em treinamento vivencial que o máximo de 5 pontos são necessários para um bom reequilíbrio. Depois esses pontos começam a se repetir. Memória.
Corporal. E.
Pontos.
D. Alarm.
Segundo Roger Volger, Other Lives, outra forma de viver, Other Selves, outra maneira de ser seguro de si. Bantam, Nova York, 1988, todo ser vivo tem memória corporal. Incorporada às células do corpo. O conflito emocional que causa o desequilíbrio do meridiano deve ser apoiado pelo aconselhamento adequado a cada caso e acompanhado de terapia vibratória com o intuito de restabelecer e manter em equilíbrio o fluxo meridional.